um técnico que seja identificado com a história do clube, que tenha uma liderança através do diálogo, sem aquela coisa de gritaria, chute na porta, porque entende que a única maneira de escapar do rebaixamento é pacificar o vestiário e criar um clima de união através do diálogo. O perfil é esse mesmo, Denis, e o treinador já está escolhido. Prazer conversar contigo. Boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Prazer é todo meu. O Lucianinho está na...
Tamo junto,
no programa aqui também. Um abraço para o Luciano.
Maurício, todo mundo.
Maurício, opa.
Abraço, Denis.
Zé Alberto está lá em Manaus também, te ouvindo, Denis. Está todo mundo conectado.
Tropa aqui. De elite, hein? Tropa de elite.
Simon Bianchini. Vai ser agora.
Ah, a responsabilidade aumentou.
Aquele Roda Viva, sabe aquele programa, Denis? Está todo mundo em volta da mesa, Roda Viva, todo mundo junto.
É, aqui. Cada um dá um tapão, né? Mas vamos lá.
Não, vamos lá, vamos lá. Mas o Rodrigo tem a ficha 1 aí, Maurício, ficha 2, tá, e assim a gente vai indo.
Tá, fica à vontade aí, tá? É um privilégio para mim.
Vamos lá.
É, Rodrigo, realmente, tu fosse muito feliz nas colocações, tá? É bem isso que a gente imagina, mas não só para um momento de crise, tá? Veja bem, porque a crise, na verdade, é uma ameaça e uma oportunidade. Nós vamos atrás das oportunidades. As ameaças nós vamos deixar de lado, tá? Nós vamos atrás de oportunidade. A oportunidade se faz com crescimento, se faz com olho no olho. Se faz com diálogo, se faz com conversa, se faz com verdades, com bate-papo direto. E é dessa forma que nós queremos construir um novo vestiário, se é que não existe isso, tá certo? Mas essa é a forma que nós temos de lidar com gestão de pessoas, com gestão de grupo, e é dessa forma que nós vamos nos comportar. Fosse muito feliz na tua colocação, essa pessoa é do ambiente, conhece o Grêmio, já tem uma história com o Grêmio. Eu só não dou o nome porque não assinou o contrato ainda, tá certo? Senão daria o nome sem problemas. E esses aspectos estão sendo tratados operacionalmente pelo o diretor executivo do clube, Diego, tá certo? Eu já conversei com o Diego hoje à tarde, já conversei com o treinador hoje à tarde, já acertamos detalhamento, ele vai estar na Casa Mata domingo, se Deus quiser, já vai orientar o treino no sábado pela manhã, amanhã ele deve chegar em Porto Alegre. Tudo der certo, é isso que vai acontecer. O cronograma é esse.
Denis Abrão, Maurício. Cine...
Vai, Roger. Bom, perdão, ele não está em Porto Alegre, né, Rodrigo? Então o Roger se descarta completamente por isso, né?
É, eu só queria saber se o Wagner Mancini preenche esses requisitos que eu citei na pergunta, Denis.
O Wagner foi nosso jogador em 1993, eu era vice-presidente de administração, eu tive uma relação muito forte com o Wagner. Nós apelidávamos carinhosamente o Wagner de Silverart 2, porque ele ia com uma espécie de um traje azul marinho, um casaco azul marinho, e sempre com uma bolsinha 007. Então nós apelidávamos de Silverart 2. Era um cara muito querido, um cara participativo, diferenciado já na época, e é um cara que tem muito potencial. Realmente, se for ele, agrega muito valor, sim.
O Denis, em primeiro lugar, desculpa, Rodrigo, ter lhe interrompido, você estava no meio da réplica da pergunta e teve um pequeno delay aqui, lhe peço perdão. É, deixa eu te perguntar uma coisa, Denis. Primeiro, desejar toda a sorte do mundo numa empreitada que só os corajosos assumiriam, feito você. Na troca da guarda, eu acabei de dizer ao Luciani e à Marcela Panca, que estava conosco, que o mínimo que se pode dizer a respeito de Denis Abrão é que é um gremista com serviços prestados ao clube. Viveu aquele monte de anos gloriosos, mas também viveu alguns dramas em meio a esses anos gloriosos, tem todo tipo de experiência de vestiário. Mas eu lhe pergunto, Denis, você é um gestor de gente no seu trabalho profissional, foi executivo do Grêmio, vestiário de Grêmio, mas de 2002, de quando você saiu para 2021, o que mudou o futebol, o que aumentou a quantidade de melindre em vestiário, o que aumentou o poder de jogador no vestiário, o empresário, o procurador, se não for titular eu tiro o cara do clube. Olha, virou um negócio impressionante. Como é que você pretende lidar, passado tanto tempo depois da sua última experiência em clube, como é que você pretende lidar com esse mundo mais melindroso no momento tão delicado que o Grêmio vive? Mais uma vez, sucesso na empreitada, Denis, bem-vindo a esse mundo de volta.
Maurício, privilégio falar contigo, muito obrigado pelas palavras, eu não sou merecedor de todas elas, mas me sinto lisonjeado. Te confesso que tu tem total razão na distância do período de ausência minha, de vestiário, tu tem total razão. Eu saí em 2002 do Grêmio como executivo de futebol e estou retornando agora em 2021 como vice-presidente de futebol. Realmente deve ter mudado e muito as coisas do futebol. Entretanto, eu acho que o relacionamento entre pessoas não deve mudar. Eu acho que o respeito, a consideração, a verdade, o olho no olho, a disciplina, a educação, a moral, a ética, os bons costumes, isso faz parte, deveria fazer parte de todo ser humano. Dessa forma, eu vou me comportar dentro do vestiário. Agora, se assim não for o necessário, o jogo será jogado de acordo com a vontade de cada um. Acho que fui claro, né?
Foi sim, sem dúvida alguma.
Não sei se o Zé que está conosco lá em Manaus, Zé Alberto, também gostaria de fazer uma pergunta para o Denis.
Zé Alberto Andrade, cabeça, querido.
Denis,
uma
Abraão.
Pergunta para mim ontem de madrugada, eu não respondi para ele.
Dá, mas
eu não tinha resposta.
Denis Abraão, desejo em primeiro lugar sucesso e a empreitada é muito diferente daquilo que tu já enfrentaste no Grêmio. Essa é a minha questão. Vendo de perto, que eu sei que tu acompanhas de perto, tendo as informações internas, o Denis tem uma vida muito próxima do Grêmio, não vai ter nenhum tipo de adaptação necessária. Como é que tu já idealizasse um trabalho, dessa vez não para manter título ou para buscar títulos maiores, e sim para evitar um rebaixamento?
Eu vou me valer do último programa do Pedro Ernesto, da confraria do Pedro Ernesto, onde eu disse que o nosso grande título era não cair para a segunda divisão e que nós tínhamos que vestir a sandália da humildade. Nós não estávamos jogando bem, os resultados não eram compatíveis com a grandeza do Grêmio e que nós teríamos que imediatamente retomar as conquistas, caso contrário, nós corríamos sério risco de cair. Então, quer dizer, para mim, tudo que está acontecendo agora não é nenhuma novidade. Eu não sou mãe de nada, mas eu já havia identificado esses problemas lá atrás. Lá atrás. Se vocês pegarem o programa, foram essas palavras que eu usei. Então eu sei que há problemas, eu sei que há dificuldades, não sei quais são, mas sei que elas existem. E dessa forma eu vou me comportar. Eu vou procurar identificar cada uma delas, eu vou procurar interagir com cada um deles, eu vou procurar conhecer cada um deles, e dessa forma dirimir qualquer problema, qualquer mazela, qualquer sequela que tenha ficado ao longo do tempo. Eu vou trabalhar dioturnamente, objetivando criar um ambiente saudável, salutar, e um ambiente vitorioso, que é o mais importante. Em primeiro lugar é ganhar, e dessa forma nós vamos nos comportar no domingo. E ganhar requer muita superação. Hoje em dia o futebol está muito parelho. Hoje quem transpira mais ganha. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Lógico, tem dois, três times com uma qualificação técnica exuberante. Os demais são tudo muito parecidos. E ganham na transpiração. E eu espero que o nosso grupo de trabalho se espelhe nesses conceitos a partir de hoje. Porque isso vai ser cobrado internamente. Sem dúvida. Cobrar de uma maneira elegante, de uma maneira decente, de uma maneira honesta, de uma maneira educada e de uma maneira como todo ser humano deve ser tratado. Agora, as cartas estão postas. O jogo vai ser jogado. Agora, vai ter que ser jogado o jogo e não o jogo que vem sendo jogado.
Uma questão, Simon Bianchini, também que está conosco aqui. Eu estou só para passar a bola aqui, Denis. Eu sou o articulador. Eu vou
pois
passando.
É, tem o meio esquerdo, hein?
Eu estou só passando a bola para um para outro.
Vigarista, fica dando passe para trás, lá? Denis. Só dá passe para trás, o Lucianinho.
Não, eu preciso dar do meio esquerdo aqui.
Tu vai ver então daqui umas semanas, Denis, lá no Caminhos para a Vitória que a gente está fazendo, eu e Alice, eu vou estar em campo, daí tu vai mudar a tua opinião.
Eu já vi os Caminhos da Vitória contigo com a Alice.
Mas tu vai ver o futebol que eu joguei.
Você tem que pegar o Pierce, não, que é o irmão da Alice.
O irmão da Alice é
bom pra caramba.
Felipe, mas o seguinte, ó, depois tu vai ver o meu desempenho em campo, tu vai mudar de ideia, vai por mim, não cai essa fria. Mas Simon, próxima questão pode ser tua aí, Simon.
Minha saudação ao Denis, bom retorno ao Grêmio, ao convívio. Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar diretamente com ele, mas nesse contato ele sempre foi muito solícito e a gente espera manter essa relação dentro do possível. Mas o meu questionamento é, ele fala na transpiração a mais. A gente flagrava, pelo menos nas imagens, não foi uma ou duas vezes, mas o senhor sempre foi muito próximo do próprio presidente Romildo Bolzan. Então já tem um diagnóstico e certamente já falou com eles, com o presidente, com outros membros que estavam no vestiário. Por que o Grêmio com o Mancini vai transpirar mais do que vinha fazendo com o Filipão e que foi ontem contra o Fortaleza?
Eu te diria assim, ó, talvez a colocação transpirar mais é no sentido de doação. Por quê? Por causa do momento. O nosso momento não é bom. Quando o momento não é bom, tu tem que fazer um algo mais. Tu não pode fazer as coisas repetidas que não estão dando certo. É o que está acontecendo. Nós estamos repetindo as coisas que não dão certo. Nós temos que fazer diferente. Se nós estamos correndo 20 km por hora, nós temos que correr 30. Nós temos que suplantar, nós temos que ultrapassar os conceitos que nós estamos adotando hoje para buscar resultados melhores, uma vez que os resultados que hoje nós estamos apresentando não são suficientes. E se nós não dermos o algo mais, nós não vamos colher esses resultados. E essa é que é a questão. É nesse aspecto que eu me pego. São nessas premissas que eu vou trabalhar. Se nós continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos continuar obtendo os mesmos resultados. E esses resultados não são os resultados necessários para o clube. Um clube da grandeza do Grêmio não pode ficar... nós estamos desde o começo do campeonato na Série B. Desde o começo do campeonato não pode. Não pode, gente. E você, eu estou dizendo isso, eu não estou cobrando ninguém. Eu quero ser cobrado diferente. Eu quero dizer, pô, mas você já conseguiu... Sim, porque nós temos que mudar esse status. Urgentemente. E é a partir de hoje já que nós estamos trabalhando no sentido de mudar. Eu não fui no CT, eu não fui na Arena, eu estou no meu escritório, mas eu não parei de trabalhar um minuto. Desde as 7 horas da manhã, a hora começou a tocar meu telefone. Isso que eu não era nada ainda. Eu fui ser oficialmente às 3:30 da tarde, depois que eu tive uma reunião, uma live com o presidente, onde nós definimos alguns pontos importantes para mim.
Deixa eu aproveitar esse gancho seu, Denis. Você disse que ainda nem contatou, não foi ao CT, logo não falou com jogador nenhum. Você é um cara extremamente sanguíneo, ao mesmo tempo muito estratégico, porque tudo que você está dizendo é o que a torcida do Grêmio mais sonha ouvir. O reconhecimento de que o momento é ruim, de que é preciso fazer mais do que está sendo feito, de que é preciso fazer coisas fora da curva, sem o que a situação não muda. O gremista, de modo geral, estava carente desse tipo de reconhecimento. Agora, junto aos jogadores, do jeito que você é, você acredita que tem que levar um texto relativamente pronto, com tópicos que você vai desenvolver, ou vai falar muito mais a alma dos jogadores você chegar lá e improvisar na frente dos caras e falar do seu jeito e fazer do seu jeito, Denis?
Eu ao longo do tempo, no tempo da universidade, muitas vezes eu fui convidado para ser paraninfo das turmas da universidade. E eu escrevia... Mas tu sabe que chegava um determinado momento que eu tirava o papel fora, porque eu gosto de falar com o coração, que ele é muito mais verdadeiro. Tá entendendo? Tu não escrever por escrever, qualquer um escreve. Agora, falar com o coração é difícil. E deixar o coração falar. Aí tu expressa a tua verdade, aí tu expressa a tua realidade. Aí tu consegue bater forte no jogador. O jogador sabe que ele não tá produzindo, gente. Não vamos se enganar, o jogador é sábio. Ele sabe que ele não está dando o seu melhor. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, o jogador sabe disso. Não adianta nós ir para a rádio e dizer que o time jogou bem, quando todo mundo sabe que o time jogou mal. Se jogasse bem, teria ganho. Não cria oportunidades, como é que vai fazer gol? Se não chuta de fora da área, como é que vai fazer gol? Olha quantos chutes fora da área deu ontem a equipe do Fortaleza. E quantos chutes de fora da área deu o Grêmio. Eu não preciso dizer isso. Os jogadores são sabedores disso. Eles só não escutam isso. Mas agora eles vão escutar. Por quê? Porque eu vou dizer para eles, numa boa... Por que você não chuta de fora da área? Por exemplo, vou pegar um caso específico, tá? Eu não vou generalizar. O Lucas Silva tem um petardo de fora da área que você tem gol e gol. Agora, quantas vezes o Lucas Silva chuta de fora da área no Grêmio?
Ontem, para responder a sua pergunta, uma, que foi a melhor chance do primeiro tempo.
E, aliás, o Grêmio ontem teve alguns chutes, mas chutes todos fraquinhos, do Alisson, do Ferreira, do Jean-Pierre.
Por quê?
Falta confiança, eu acho, também, né?
Será que eles não estão ocupando uma função tática e quando chegam na frente do gol já não estão cansados e a perna pesa para chutar? Esses detalhes nós temos que identificar, gente. E o jogador quer fazer o gol. O jogador quer vibrar, o jogador quer driblar, o jogador quer correr, mas às vezes as coisas estão tão erradas, contra a vontade de todos, que o sacrifício feito, ele é pequeno perto do que é necessário ser feito. Por erros estratégicos, às vezes por pequenos detalhes, e tudo isso nós vamos ter que corrigir. Tudo isso nós vamos ter que trabalhar. Porque se nós já estamos trabalhando, e o Felipe dizia, eu escutava todas as entrevistas do Felipe, que o nosso negócio é trabalhar, nós vamos ter que trabalhar muito mais. Se nós trabalhávamos 20% a mais, nós temos que trabalhar 50% a mais.
Denis, queria tirar uma dúvida contigo a respeito do novo treinador. Pelo que eu entendi, ele já está acertado, precisa apenas definir a rescisão dele com o seu atual clube. A tua expectativa é anunciar quando que o treinador comece a dar o treino, quando e já é para estrear, comandar o time contra o Juventude?
Sim. A nossa expectativa é que ele chegue amanhã, que ele oriente o treino no sábado pela manhã e domingo de tardezinha, 18h30, junto com a nossa torcida, ele faz a sua apresentação. É. E já fique na Casa Mata orientando o time contra o Juventude.
Vai ser apresentado no dia do jogo.
Mas já vai apresentado no campo.
Vai ser apresentado no sábado pela manhã.
Ah, no sábado pela manhã a apresentação.
Sim. Esperamos que sim, né? Se tudo der certo.
Falta tem uma questão só de rescindir? Bid também, né, Rodrigo? Tem questão de bid, né? Tem que estar indicado no bid, né?
Verdade, verdade.
É, mas isso o Diego já está providenciando. É.
Ele não é vai. Tranquilo para ele rescindir com o clube dele, Denis?
Te confesso que eu não entrei nesses detalhes. Eu defini o nome do treinador e pedi que operacionalizasse a contratação. Em conjunto com o presidente e com o Diego. Nós tivemos uma conversa hoje pela manhã, ele perguntou o que eu achava, eu ouvi dos dois nomes, eu gosto dos dois. Começamos a contratar com um, não deu, mesmo que eu não, porque eu fiz isso na segunda-feira. Eu vou confessar para vocês que eu participei a pedido do presidente, eu liguei para o presidente para saber como é que ele estava, que é uma relação que a gente tem, e ele disse, tudo bem, estou tentando fulano, assim. Eu posso te ajudar que tem uma relação muito boa. Ah, então faz favor para mim. Eu conversei várias vezes com essa pessoa, na segunda-feira, no feriado também, e então a gente já tinha mais ou menos uma linha, e mesmo eu não sendo vice-presidente, eu procurava ajudar o clube da forma que eu consigo ajudar.
Denis, na sua avaliação, com aquilo que você viveu com jogadores que eram tão distantes em personalidade, mas complementares no campo, você tinha a liderança do Roger, tinha a liderança do Adilson Batista, mas tinha aquela maluquice competente do Danley, tinha aquele jeito do Paulo Nunes, o Dinho, que não precisa nem legenda, era aquele casamento que dava muito certo, mas de um grupo muito heterogêneo. Era um grupo forte de personalidade. Eu lhe pergunto, nesse grupo do Grêmio e no futebol 2021, qual é o limite desta participação de decisões por parte do grupo de jogadores? Até que ponto eles são subordinados e cumprem ordens e até que ponto eles podem inverter fazendo proposição ao seu comandante na sua visão como dirigente a partir de agora?
Toda a proposição afirmativa, positiva, ela vai ser bem-vinda. Todas as propostas advindas de quem quer que seja com alternativa de solução, serão muito bem-vindas. Serão analisadas e decididas por nós dentro do que nós acharmos mais interessante para o Grêmio. Não para o Denis, nem para o vice-presidente, não. Para o Grêmio, o nosso objetivo é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E nós aceitamos todas as propostas, todas as alternativas de solução, nós aceitamos tudo. Agora, a decisão é nossa. Disso eu não abro mão. E a decisão é nossa, quando eu digo nossa mesmo. Porque nós não conjugamos o verbo na primeira pessoa, eu. Eu faço parte de um conjunto de pessoas que são tomadoras de decisão. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem reportá-la antes ao presidente. Olha, minha decisão é essa, presidente. O senhor concorda? Se não concordar, vamos discuti-la até chegar a um consenso.
Denis,
é dessa forma que eu trabalho.
Deixa eu te pedir uma gentileza, 2 minutos, só para a gente fazer claro. A hora certa e a gente complementa o papo, pode ser?
Como é que é? Vão faturar?
Não, é o noticiário mesmo, nem é intervalo, é o noticiário.
Vamos faturar sim.
Igor, vamos botar dinheiro no cofinho do Igor.
Não, é só a hora certa mesmo, que é obrigatoriedade total. 3 minutos e a gente já retomou.
Obrigado pela foto que botaram no Clique RBS. Eu tinha 28 anos, eu acho.
Tá bonito naquela foto ali, acho que.
Ajeitadinho, vamos trocar ajeitadinho, por ajeitadinho.
Vamos fazer a hora certa e a gente já volta em seguida,
divulga
rapidinho.
Divulga mais.
Vamos lá, rapidinho, a gente já volta.
Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, 6h01. Capital mantém vacinação contra a Covid-19 em 54 pontos nessa sexta-feira. Ministério da Saúde lança a campanha nacional de combate à sífilis. Votação da proposta que altera conselho do Ministério Público é adiada para a próxima terça-feira no Congresso. Ex-deputado Roberto Jefferson deixa o hospital e é escoltado de volta a presídio no Rio de Janeiro. O tempo é seco, calor e céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora faz 28 graus. A chuva já avança a partir do norte gaúcho. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
Trânsito totalmente interrompido no quilômetro 54 da BR-392, entre a Praça de Pedágio e a ponte sobre o canal São Gonçalo, no sentido para Pelotas, na região de Rio Grande. O motivo é um tombamento de um caminhão com uma carga perigosa. Os bombeiros são aguardados no local para fazer a avaliação do trecho. Ainda nas estradas, movimento é intenso na BR-116 em São Leopoldo, nos dois sentidos da rodovia. RS-240 tem lentidão no sentido Portão São Leopoldo, em função de obras. Aqui em Porto Alegre, motoristas enfrentam lentidão na saída da capital pela Castelo Branco. E já há reflexos também para quem sai do túnel da Conceição. A Protásio Alves tem fluxo carregado para quem segue em direção ao bairro, principalmente nos cruzamentos com o Antônio de Carvalho e na rótula para o acesso a Manoel Elias. Com o trânsito, Laura Becker.
Em GZH.
O governo informou ao Supremo Tribunal Federal hoje que vai encaminhar ao Congresso Nacional um pedido para ampliar o orçamento do censo em 292 milhões de reais. De acordo com a Advocacia Geral da União, uma emenda ao projeto de lei orçamentária de 2022 será enviada pelo Ministério da Economia. Em um primeiro momento, o governo disse que a proposta orçamentária de 2 bilhões de reais seria suficiente para concluir a pesquisa. O IBGE, responsável pela coleta de dados do censo, confirmou depois a necessidade de cerca de 2 bilhões e 300 milhões para realizar o levantamento. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Devido à transmissão da jornada esportiva, a notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sat, a 1h da madrugada. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes.
Falei que era rapidinho, 6h13, estamos de volta com Hoje nos Esportes, na Gaúcha de Panambra, de Supra, de Lojas Colombo. E estamos conversando aí com o vice-futebol do Grêmio, que vai assumir a partir de hoje o cargo no lugar de Marcos Herrmann, está conosco, e Maurício Saraiva, toda a equipe, né? Rodrigo Oliveira, José Alberto Andrade, a Laura Becker, que cuida do trânsito, enfim, está todo mundo aqui no programa. Maurício?
Não quero furar fila, é que eu me lembrei agora de algo que tem a ver com o perfil sanguíneo do Denis. Havia jogadores assim naquele Grêmio multicampeão dos anos 90, mas havia outros jogadores, e vou citar especialmente um talentoso que oscilava, não de humor, mas oscilava de fase, parecia ligar ou desligar dentro do próprio jogo, e tem uma relação de alguma semelhança do Carlos Miguel, multicampeão com o Grêmio, com o Jean-Pierre, que é um talento extraordinário, mas que não se complementa até hoje o suficiente para ter virado titular absoluto desse Grêmio, por mais raro que seja o futebol dele. Denis, você lidou com o Carlos Miguel, o que você imagina para trazer e para potencializar tudo que o Jean-Pierre pode jogar de bola, depois que tudo já foi tentado, o Renato, o Thiago Nunes, que conhecia a família, o que você imagina fazer num caso específico de tanto talento, mas que ainda não foi potencializado, hein, Denis?
Eu te diria assim, ontem eu vi algumas coisas diferentes do Jean-Pierre, ele já cabeceou, já pulou, já saltou, já deu carrinho. Talvez ele já esteja entrando num ambiente mais competitivo. Eu vi ele muito dissociado do futebol competitivo. Eu vi ele muito mais associado a um futebol society. Certo? Essa era a minha visão do Jean-Pierre. Que ele tem talento é indiscutível. Agora, ele tem que usar o talento a serviço do futebol. Ele está usando o talento a serviço dele, aí não vai fechar. Nós vamos ter que trabalhar isso aí, nós vamos ter que conversar com ele, e nós, quando eu falo, somos todos nós, desde o seu vice-presidente, no caso sou eu, até o nosso preparador físico. Todos nós vamos ter que dar um carinho especial para esse jogador, que é um que tem muito talento, e nós pretendemos desenvolver esse talento desse rapaz. Mas realmente, efetivamente, ele não vem demonstrando crescimento, não vem. E ele é sabedor disso, viu? Ele sabe disso. Ele sabe quando ele vai bem e sabe quando ele vai mal.
Esse é um fator importante, né, Denis? Ele ter consciência de que ele tem qualidade e que precisa dar uma resposta que só ele pode dar dentro de campo, jogar mais, enfim, aproveitar a qualidade que ele tem, né, Denis? Com relação...
Eu diria assim, ó, eles são valências diferentes, né? Ele não tem a valência da explosão, né? Ele é um jogador que cadencia o jogo, ele é um jogador... estilo Paulo César Ganso, né? Ele é cadenciado, ele dá um tapa pro lado, ele não aceita a marcação, ele tem dificuldade no confronto, ele tem dificuldade na dividida, ele tem dificuldade na bola aérea, ele tem dificuldade. Agora, ele com a bola nos pés sozinho é um fenômeno. Ele pifa os jogadores, ele descobre uma jogada que ninguém descobre, ele tem uma visão. Periférica muito boa, quer dizer, é um jogador que tem muita potencialidade. Agora, nós temos que ter a competência de adaptar a qualidade dele à especificidade do time de futebol do Grêmio. Essa é a grande, digamos assim, esse é o grande diagnóstico feito. Nós temos que tentar adaptar a qualidade dele à capacidade de jogar dentro da equipe profissional do Grêmio. Enquanto não for adaptado, não pode jogar.
Sim. Denis, uma questão aqui pelo WhatsApp, deixa eu colocar também a nossa audiência na conversa, o Vitor de Rio Grande, ele bota assim, por favor, questionem ao Denis o que poderá ser feito para que o Grêmio melhore na questão física. Ele coloca, nosso ouvinte aqui, por que motivo o Grêmio acaba correndo menos, como por exemplo o Fortaleza no jogo de ontem. Vitor lá de Rio Grande.
Eu te diria assim, ó, eu também notei que no segundo tempo o Grêmio deu uma decaída, mas você sabe que estava 28 graus lá. Isso é um problema. Vocês sabem que o jogador, quando joga sob tensão, vocês sabem disso, vocês sabem melhor do que eu. O jogador, quando está tensionado, ele se desgasta muito mais. E isso é o que vem acontecendo com o Grêmio. Então, o nosso grande desafio também é despressurizar. O último jogo do Grêmio, foi o último jogo do Grêmio, eu acho que o Grêmio virou o fio. O primeiro, foi o Grêmio e Cuiabá. O primeiro tempo do Grêmio, estava numa rotação que tinha virado o fio. Tinha virado o fio. O Grêmio estava jogando numa rotação fora do comum, inadequada para o jogo. Calma, gente, o jogo tem 90 minutos, não vamos tentar resolver em 5. Nós não vamos resolver, o momento não é para isso. Nós temos que saber que o momento é de dificuldade, vamos trabalhar a bola, vamos ficar com a bola, vamos jogar com a bola mais perto da área do adversário, que nós corremos menos risco, vamos entrar na área, que tem risco de ter um pênalti, vamos jogar dentro da área, vamos botar a bola na área, mas não vamos dar balão. Aí confunde tudo isso com um balão para dentro da área. Aí no final eu escuto o Maurício dizer, o Grêmio deu 48 chuveirinhos para dentro da área. Aí não pode fazer gol em ninguém, né?
Verdade. Denis, Luciano?
O diagnóstico tem que ser feito anteriormente, não posteriormente, porque depois o jogo já está jogado.
Fala, Rodrigo.
Eu tô desde o início da tarde trocando figurinha, além de ligando para um monte de gente, trocando figurinha com os colegas da Itatiaia. O Emerson Romano é que cobre o América Mineiro. E a informação que ele divulga agora é que Wagner Mancini já se despediu da direção, já comunicou ao presidente do América Mineiro que vai rescindir o contrato, vai exercer a multa e está vindo para Porto Alegre amanhã para ser o novo técnico do Grêmio.
E eu acrescento, Rodrigo, independente de nome, enfim, Denis, a ideia é ter um treinador até o fim do ano ou um contrato que vá até o final do ano que vem? É uma questão emergencial ou já é um recomeço de projeto, Denis?
Eu não tenho detalhes, tá? Mas o Diego me passou, e veja bem, ó, eu não sei se eu já conheço o Diego, tá? Eu conversei com ele por telefone pela primeira vez hoje. Eu não sei se eu já fui apresentado para ele. Eu tratei esses assuntos com ele por telefone hoje, pela manhã e pela tarde. Se não me engano, ele me disse que o contrato é de 1 ano e 2 meses.
Então fecha o ano e todo ano que vem.
Exatamente.
É o Wagner Mancini, né, Denis? Podemos dizer agora, né?
Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aí é coisa de velho, tá? Eu tenho um costume. Só depois do cheque assinado eu posso descontar o cheque. Nem se usa mais cheque, né? Mas só depois do contrato assinado dá pra gente... A gente não sabe o que vai acontecer nesses intervalos, né? Deixa assinar. Depois de assinado a gente abre o jogo. Antes de assinar... Eu não gostaria de pronunciar o nome.
Claro, tranquilo.
Mas pagar rico, né?
Deixa tu conversou então, com o treinador escolhido, Denis?
Eu conversei. Já conversei com ele várias vezes hoje.
E o que mais te chamou a atenção em relação às ideias dele, às ideias do que ele pretende implementar?
Ele está, desculpa a expressão, está com muita vontade, com muita tesão de estar aqui. Ele disse, Denis, eu estou com sangue nos olhos. Bota a faca nos dentes, então. Eu digo, deu uma risada. Pô, tu continua mesmo. Pô, quando eu soube que tu tinha assumido o futebol, eu fiquei mais feliz ainda. Digo, que maravilha, cara. Vamos voltar a conversar, vai ser um privilégio, vamos estar junto. Nós vamos sair dessa barca, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos. Vai ser sacrificante, vai ser dolorido, mas nós vamos superar as adversidades. Não tenho dúvida. Conversei com ele, sim.
Vamos em seguida fechar o papo só, né,
não,
gente?
Um dado que talvez justifique isso que o Denis falou, que o técnico com quem ele falou, e eu digo que é o Wagner Mancini, é o seguinte, o Wagner Mancini ele tem um motivo a mais para ter motivação ou ter um bom desempenho. O Wagner Mancini conseguiu ser demitido do Grêmio invicto na vez que treinou o clube. Uma coisa que não ficou bem explicada, assim. Então, quer dizer... Ele já é um técnico que já chega invicto.
Na ocasião, Zé...
Bem lembrado.
O então diretor de futebol, Paulo Pelaip, e a direção liderada pelo presidente Paulo Odori entendiam que o Grêmio estava muito faceiro e optaram por adotar um time mais defensivo com o Celso Rotti.
Lembro de uma frase que foi dita por gente de dentro do Grêmio. Meu técnico toma chá depois do jogo. Olha só a insanidade. Foi demitido, acho que por tomar chá.
Deixa eu aproveitar a presença do Denis ainda conosco, Lucianinho, só para repercutir e não passar batido. Eu gosto da pessoa e gosto do trabalho do Wagner Mancini. Wagner Mancini é campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí. Olha, o cara para ser campeão com o Paulista de Jundiaí em cima do Fluminense, do Abel Braga no Rio de Janeiro... É isso aí. Esse cara, depois, ele não teve mais títulos relevantes. Ele foi campeão com a Chapecoense depois daquela tragédia da Chape. Ele assumiu a bronca na Chapecoense. Ele tem bons trabalhos sem título, mas para o momento do Grêmio, eu gosto do Wagner Mancini pelo que é de correto, pelo que é de boa gente e pelo que é de bom profissional. É só dar uma olhada no América que ele formatou no Campeonato Brasileiro em muito pouco tempo. Gosto da escolha feita pelo Grêmio de Wagner Mancini a partir de domingo na Casa Mata.
Bom, 6h13, Denis, quero te agradecer. Obrigado por nos atender aqui, por trazer todas essas questões aí, enfim, né, de uma forma muito transparente, como é do teu feitio e que a gente conhece já há tanto tempo. Então, obrigado. Desejar sucesso nessa empreitada e com certeza vamos falar mais vezes aqui na Gaúcha.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar com a torcida do Grêmio e aproveitar o momento para fazer um chamamento. Torcedor, não nos abandone. venha em massa no estádio, na arena, no, já ia falar estádio olímpico, Rio de Janeiro, venha para a arena no domingo com o seu grito de incentivo, com o seu grito de guerra, com a máscara, né, com máscara, passe em gel na entrada e vamos no berro, na força, na dedicação, na união, na conjugação de esforços da torcida e jogadores em busca da nossa primeira de uma série de, no mínimo, 7 vitórias até o final do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade, foi um privilégio falar com vocês, eu estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, boa noite, tchau.